Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Ao menos 3 pessoas morreram com o desabamento de 2 prédios no Rio de Janeiro.
Abraham Weintraub é o novo ministro da Educação.
Prefeitura de São Paulo corta verbas destinadas ao Corpo de Bombeiros.
Disney confirma data para estreia de seu serviço de streaming.
Política. No início da semana, no dia 8 de abril, o presidente Jair Bolsonaro demitiu Ricardo Vélez Rodrigues do Ministério da Educação depois de se reunir com ele no Planalto. A decisão foi anunciada pelo Twitter oficial do presidente.
O novo ministro da pasta se chama Abraham Weintraub. Ele é economista graduado pela USP, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, professor na Unifesp desde 2014 e ex-secretário executivo da Casa Civil, comandada por Onyx Lorenzoni.
A suspeita de exoneração de Ricardo Vélez apareceu quando Jair Bolsonaro disse aos jornalistas que na segunda-feira iria resolver as pendências do Ministério da Educação.
Abraham Weintraub, o novo ministro, disse que iria trocar todos os secretários do MEC, menos Carlos Nadalim, o titular pela pasta da alfabetização e ex-aluno de Olavo de Carvalho.
Também era certo que Silvio Secchi voltaria para a Secretaria de Regulação do Ensino Superior. Ele tinha ocupado o mesmo cargo durante o governo de Michel Temer.
A subpasta é considerada uma das mais complexas do Ministério da Educação por cuidar da burocracia de regulação do ensino superior particular.
O governo de Jair Bolsonaro chegou aos 100 dias na quarta-feira, dia 10, com a pior avaliação de presidentes eleitos depois da redemocratização. Os dados são do Instituto Datafolha.
30% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Aqueles que consideram ótimo ou bom são 32% e regular, 33%. Mas de acordo com os dados, 59% ainda acreditam que ele vai fazer uma gestão ótima ou boa.
O Datafolha ouviu 2.086 pessoas com mais de 16 anos, em 130 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Os outros presidentes tiveram melhores avaliações nos 3 primeiros meses de mandato.
Fernando Collor era reprovado por 19% em 1990, e o governo de Fernando Henrique Cardoso era considerado ruim ou péssimo por 16%. Luiz Inácio Lula da Silva era mal avaliado por apenas 10% e Dilma Rousseff por 7%.
Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro foi o que mais cumpriu promessas de campanha. 12 foram realizadas totalmente e 4 foram parcialmente. Ao todo, são 58. Dilma Rousseff cumpriu 5 de 55 e Michel Temer 3 de 20.
Via Twitter, o presidente Jair Bolsonaro, no dia 5 de abril, comunicou que a temporada de 2019 a 2020 não vai ter horário de verão.
Segundo ele, a medida já foi debatida com Bento Albuquerque, o ministro de Minas e Energia.
E no dia 4 de abril, em live do Facebook, o presidente disse que vai ter pagamento de um 13º para o programa Bolsa Família. O anúncio se trata de um cumprimento de uma promessa feita em campanha.
De acordo com especialistas, a renda extra no final do ano deve ter um impacto limitado no orçamento e é positiva por chegar na camada mais vulnerável da população.
Em março, o programa atendeu 14 milhões de famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00. O benefício médio pago é de R$ 186,00.
Na segunda-feira, dia 8, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em Washington para falar sobre a Venezuela.
Na ocasião, Mourão negou que o Brasil pretende iniciar uma intervenção militar no país vizinho.
Para ele, a pressão econômica que os Estados Unidos está fazendo em Maduro vai ser suficiente para que seu governo caia aos poucos.
O vice afirma que não deve haver nenhuma interferência externa e militar no país venezuelano e que essa responsabilidade deverá ser dos próprios habitantes.
Brasil. Nos dias 8 e 9, segunda e terça-feira, o Rio de Janeiro decretou estado de crise após forte temporal.
A chuva, que de acordo com o Sistema Alerta Rio da Prefeitura, é a maior dos últimos 22 anos e provocou a morte de ao menos 10 pessoas, além de deixar bairros submersos, provocar caos e destruição.
7 das mortes ocorreram na Zona Sul, as outras 3 foram na Zona Oeste.
Entre as vítimas fatais está a avó e a neta de apenas 6 anos que tentavam fugir da chuva em um táxi. O carro acabou sendo soterrado e o motorista também não resistiu.
O túnel Rebouças, que liga a Zona Sul à Zona Norte, precisou ser fechado. E parte de um trecho da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, caiu pela quarta vez.
Muitas ruas também foram bloqueadas e, por conta do risco de queda de barreiras, outras dezenas de sirenes foram acionadas.
Em apenas 4 horas, a chuva do rio superou o temporal que ocorreu nos dias 6 e 7 de fevereiro, que ocasionou a morte de 6 pessoas.
Na manhã de sexta-feira, dia 12, 2 prédios desabaram em Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com os bombeiros, ao menos 2 pessoas morreram, sendo um homem e uma criança, e outras 9 ficaram feridas.
A região havia sido bastante afetada pelo forte temporal no começo da semana.
Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, as construções eram irregulares e tinham sido interditadas, mas uma liminar impediu que fossem demolidas.
O músico e segurança Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, morreu depois de ter o carro alvejado por 80 tiros de fuzil por militares do exército que patrulhavam a estrada do Camboatá, na zona oeste do Rio de Janeiro.
No automóvel estava a esposa, o filho de 7 anos e outra mulher que ficaram ilesos. Mas o padrasto da esposa, que estava ao lado do motorista e uma pessoa que passava no local, ficaram feridos. Ele ia com a família para o chá de bebê de uma amiga.
Em nota, o exército declarou que a patrulha se deparou com um assalto em que 2 criminosos atiraram e os militares reagiram à injusta agressão.
Mas de acordo com o delegado Leonardo Salgado, da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro e responsável pelo caso, tudo indica que os militares confundiram o carro de Evaldo dos Santos Rosa com o veículo dos assaltantes.
A morte do músico gerou revolta nos moradores que testemunharam o crime. A amiga da família, que também estava no automóvel, disse que os integrantes do exército não fizeram nenhuma sinalização antes de atirarem.
O presidente Jair Bolsonaro não manifestou nenhuma opinião sobre o caso. Já o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que foi um incidente.
Danilo Gentili foi condenado a 6 meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto por injúria à deputada federal Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Ele poderá recorrer da sentença em liberdade.
A defesa do humorista disse que não tinha sido intimada da decisão quando a notícia começou a circular. Em 2016, o apresentador do SBT tinha publicado vários tweets chamando a deputada de falsa, cínica e nojenta.
Depois desse ocorrido, Danilo Gentili recebeu uma notificação extrajudicial pedindo que apagasse as mensagens, mas em resposta gravou um vídeo rasgando o documento e colocando dentro das calças.
Cidade.
A subprefeitura de São Miguel Paulista, em parceria com o Descomplica SP, realizará no dia 13 de abril um mutirão para emitir documentos aos atingidos das enchentes da Zona Leste.
Segundo a via da carteira de trabalho, do RG e do bilhete único, além de outros benefícios sociais, poderão ser efetuados no Parque Estadual da Bia Sica.
A ação conta com 50 profissionais que vão estar disponíveis para a população, entre as 9 da manhã e as 4 da tarde.
O transporte será feito de graça por um ônibus que sairá da Vila Itaim em direção ao local.
A estimativa é de que pelo menos 620 famílias e 5 mil moradores sejam beneficiados.
Prefeitura de São Paulo vai deixar de repassar 68 milhões aos bombeiros em 2019. A decisão é uma quebra de acordo que existe desde a década de 70. Desde então, o Estado firma convênios com as prefeituras dividindo custos.
O município de São Paulo enfrenta atualmente uma severa restrição orçamentária, o que justificaria o corte de gastos.
o Estado fica responsável por fornecer pessoal, uniformes, treinamentos e salários. Já os municípios custeiam combustível, alimentação, manutenção dos quartéis, limpeza e construção das bases para os bombeiros.
A preocupação agora é de que a diminuição das verbas afete o atendimento à população, já que as equipes costumam atender 273 ocorrências por dia e sem combustível suficiente, o serviço pode ser afetado.
A prefeitura informou que vai tentar negociar com o governo do estado para que ele assuma integralmente os custos e que, caso contrário, vai continuar contribuindo.
Economia.
Na quinta-feira, dia 11, a Petrobras anunciou que vai aumentar a partir de sexta-feira, dia 12, o preço do diesel, vendido nas refinarias em 5,74%. Com a mudança, o valor médio do litro do diesel vai passar dos atuais R$ 2,15 para R$ 2,27.
Já o preço médio do litro da gasolina não vai sofrer alteração e permanece R$ 1,94.
Desde o dia 22 de março, esse foi o primeiro reajuste do diesel.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, garante ter dinheiro para pagar bolsas de pesquisa até setembro de 2019.
Em entrevista para o portal G1, João Luiz Filgueira de Azevedo, presidente do órgão, afirmou que a verba foi reduzida para este ano e parte do dinheiro foi utilizada para pagar as bolsas de dezembro de 2018.
O presidente do CNPq avalia ainda que é preciso cerca de 300 milhões para fechar as contas deste ano.
De acordo com informações divulgadas pelo Banco Central, na quinta-feira, dia 11, a rentabilidade dos bancos brasileiros terminou 2018 no maior patamar em 7 anos, o que fez o lucro bater recorde.
O retorno sobre o patrimônio líquido do sistema bancário do Brasil alcançou 14,8% em dezembro de 2018.
Segundo o Banco Central, essa rentabilidade pode ser explicada pela redução das despesas de provisão, que são recursos que devem ser separados por conta da inadimplência e dos custos de captação, ou seja, a queda da taxa Selic, e também pelos ganhos de eficiência operacional.
De acordo com o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, o aumento do lucro líquido dos bancos em 2018 está relacionado com o crescimento da carteira de crédito.
Em especial, com a melhora na redução das despesas de provisão, redução na margem com juros na carteira como um todo.
Governo federal irá repassar 100 bilhões a prefeitos e governadores.
A decisão foi tomada devido à urgência de se conseguir apoio à reforma da Previdência. Um dos focos é a questão da aposentadoria.
O valor será referente ao leilão do pré-sal, que foi realizado graças à aplicação da PEC do orçamento, que define que as despesas públicas do governo não devem crescer acima da inflação.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a intenção é utilizar os recursos vindos da exploração do petróleo para beneficiar tanto a União quanto estados e municípios.
Os recursos serão bem-vindos, já que os governadores e prefeitos enfrentam grandes crises financeiras em suas gestões.
Saúde.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou na quarta-feira, dia 10, e é destinada a grupos de pessoas mais vulneráveis ao vírus.
Segundo o Ministério da Saúde, entre 10 e 18 de abril, as crianças e gestantes vão ter prioridade. Para as demais pessoas que se encaixem em outras categorias, a vacinação vai ser oferecida a partir do dia 22 de abril.
Em março de 2019, já foram notificados 50 mortes no país e ainda 232 casos de influenza. Muitos estados tiveram que antecipar a campanha por conta do surto de gripe, como o estado do Amazonas, que iniciou mobilização no dia 20 de março.
Dentre os que recebem a vacina gratuitamente estão crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, profissionais de saúde, professores da rede pública ou paga, povos indígenas e pessoas privadas da liberdade.
Os portadores de doenças crônicas que fazem acompanhamento pelo SUS também têm direito à vacinação gratuita.
A campanha vai até o dia 31 de maio em todo o país.
Na terça-feira, dia 9, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, propôs maior repasse dos recursos do governo para municípios que desejarem ampliar o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde, a UBS.
A proposta tem como objetivo aliviar os fluxos nas unidades de pronto atendimento, a UPA, emergências nos hospitais e ampliar o acesso aos serviços de atenção primária em saúde, onde o SUS é a principal porta de entrada.
Para seguir a proposta, as unidades básicas de saúde vão ter que funcionar durante 60 ou 75 horas semanais, sem intervalo de almoço e, opcionalmente, aos sábados ou domingos.
Boa parte das UBSs funcionam atualmente por 40 horas semanais.
Segundo o Ministério da Saúde, para aderir ao novo projeto, os prefeitos de cada município vão receber o modelo de como ampliar o horário.
Com a medida de ampliação de horários, as unidades que antes recebiam R$ 21.300 para o pagamento de até 3 equipes de saúde da família vão receber cerca de R$ 44.200, se o gestor optar pela carga horária de 60 horas semanais.
Internacional.
Após o massacre nas duas mesquitas de Christchurch, que deixou 50 mortos na Austrália, o país resolve endurecer as leis sobre postagem de conteúdos extremistas e usuários que praticam discurso de ódio na internet.
A lei, que ainda precisa ser apresentada ao parlamento, propõe jogar essa responsabilidade às redes sociais e aos meios de comunicação. A aplicação de multas e prisões não são descartadas.
O chefe do governo australiano, Scott Morrison, disse que as grandes empresas de redes sociais têm a responsabilidade de adotar todas as medidas possíveis para garantir que seus produtos tecnológicos não sejam utilizados por terroristas.
Em relação às consequências, os diretores das redes sociais que não cumprirem com seu papel de tornar as plataformas um local livre de ódio poderão pegar até 3 anos de cadeia e pagar multa de até 10% do seu volume de negócios anual.
Já as mídias tradicionais, como rádio e TV, poderão perder suas licenças se transmitirem esse tipo de documento.
No dia 15 de março, um homem utilizou o Facebook Live para exibir em tempo real o massacre.
Em resposta, o Facebook prometeu fortalecer as regras para o uso da ferramenta ao vivo.
O Papa Emérito Joseph Ratzinger, mais conhecido como Bento XVI, publicou um documento na revista religiosa alemã Klerusblatt.
No ensaio de 18 páginas, o Papa analisa as causas da propagação dos casos de pedofilia e sinaliza que os escândalos de abusos sexuais são efeitos da revolução sexual dos anos 60. Segundo ele, essa revolução fez com que a pedofilia e a pornografia fossem encaradas como atos aceitáveis.
O texto de Bento está dividido em 3 partes. Em um dos pontos, aborda o impacto da decadência da moral dos sacerdotes, mas não traz referências claras de como acabar de vez com os abusos sexuais de menores dentro da igreja.
Pelo Twitter, muitos teólogos criticaram Bento XVI. O professor de teologia da Universidade Vila Nova, Massimo Fagioli, classificou o ensaio como uma caricatura da igreja pós-concílio do Vaticano II, com todas as suas inventividades e alguns erros graves.
Na quinta-feira, dia 11, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está disposto a se encontrar novamente com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un.
O terceiro encontro vai contar com o apoio da Coreia do Sul. Trump e o presidente sul-coreano Moon Jae-in se encontraram na Casa Branca para discutir formas de frear o programa nuclear da Coreia do Norte.
A última reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un ocorreu em fevereiro, na cidade de Hanoi, no Vietnã, que terminou sem nenhum acordo entre os partes.
Apesar da falta de conclusões, o presidente da Coreia do Sul não vê o encontro em Hanoi como um fracasso. Para Moon Jae-in, a reunião foi parte de um longo andamento de pacificação com o Norte.
Fapcom.
No dia 26 de abril, no auditório Padre Tiago Alberione, acontece o primeiro Fórum de Comunicação de 2019.
O evento começa às 7h30 da noite e traz o palestrante Glauco Tavares para falar sobre fotografia de rua com base no seu livro, A Prática da Fotografia de Rua.
Para participar, basta se inscrever no site da Fapcom.
No dia 27 de abril, ocorre o primeiro Seminário de Produção Editorial Fapcom.
Com o tema O Lugar do Livro na Sociedade Contemporânea, o evento contará com 3 painéis.
O primeiro, às 8h30 da manhã, fala sobre segmentos didáticos e paradidáticos, com a presença de Fabrício Marangon, da Apis Design Integrado, e Warner Endo, da Fapcom.
Às 9h45 da manhã, o foco será religioso, e participarão Paulo Moregola, da Editora Loyola, André Fonseca, da Editora Planeta, e Ricardo Costa, CEO da Metabooks Brasil.
E o evento se encerra com o tema Literatura e HQ, com Carol Pimentel, da Editora Panini, Alexandre Carvalho, da Editora Paulos, e Edson Rosseto, da Livros em Pauta.
As inscrições são limitadas e podem ser feitas em fapcom.edu.br.
A 16ª edição do Filocine traz a exibição de Absorvendo o Tabu, filme indiano de 2018 que ganhou o Oscar de melhor documentário de curta-metragem.
A sessão acontece no dia 26 de abril, às 5 da tarde, no Auditório Multifuncional no Térreo.
Inscrições pelo site fapcom.edu.br.
Cultura.
O anime Cowboy Bebop vai ganhar uma série live action na Netflix ainda sem data de estreia.
A história se passa no ano de 2071, em um universo tecnológico que mistura faroeste com sci-fi. Na trama, um grupo de caçadores de recompensa viaja na espaçonave Bebop atrás de trabalho.
O ator John Cho vai interpretar o personagem principal Spike Spiegel. John é conhecido por seus trabalhos em American Pie e Star Trek.
O serviço de streaming da Disney, o Disney Plus, vai ser lançado no dia 12 de novembro. A assinatura será mensal e vai custar cerca de R$ 27,00.
De início, a plataforma vai estar disponível apenas nos Estados Unidos, mas a companhia prevê presença em todas as regiões do mundo em até 2 anos.
No catálogo vão ter produções da Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. Os Simpsons, produção da Fox, também vai estar disponível. Já os outros produtos audiovisuais serão incluídos ao longo dos primeiros meses.
Até o final do primeiro ano, o serviço prevê incluir 500 filmes e documentários e 7.500 episódios de programas e séries de televisão.
A São Paulo Companhia de Dança, corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, vai realizar apresentações gratuitas em abril e maio nas fábricas de cultura.
Em parceria com a Santa Marcelina Cultura, gestora do Teatro São Pedro, foram criadas 2 obras para a companhia. O primeiro ato de Schumann ou Os Amores do Poeta.
As apresentações acontecem às 2h30 da tarde nas unidades do Parque Belém, dia 12, em Sapopemba, dia 18, na cidade do Tiradentes, dia 25 e na Vila Curuçá, no dia 3 de maio.
Os interessados devem retirar os ingressos com 1 hora de antecedência.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno, Jéssica Silva e Tainá Oliveira. Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima semana. Agradecemos a sua audiência. Até mais.
Panorama.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.